E agora vamos falar de previdência, né? Além da PEC 06, aquela proposta da reforma da Previdência, né? A famosa emenda constitucional, a reforma da Previdência também é composta de outros projetos de lei, como foram projetos militares, e também tem aqui o projeto, tem essa medida provisória que trata das fraudes, né? A medida provisória criada para combater as fraudes na Previdência vai ser debatida hoje em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, Elizabeth Ferris.
Essa medida aí dificulta a concessão de benefícios previdenciários, busca acabar com as fraudes no sistema, né? Diariamente a gente lê notícias a respeito deste assunto, né?
Pois é, a audiência que começa daqui a pouquinho na comissão mista que vai analisar essa proposta. E para conversar com a gente sobre essa audiência, sobre essa medida provisória, está aqui está na linha o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, né? Está aí na ponta da linha com a gente. Deputado Paulo Martins, bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo com o senhor, tudo tranquilo, né? Então, bom demais. Bom, deputado, vamos falar então de criar mecanismos aí para poder evitar fraudes na Previdência. Que avaliação o senhor faz dessa proposta que o governo encaminhou, então, dessa medida provisória que trata desse assunto?
Eu faço com uma avaliação bastante positiva, né? A essência da proposta, que é estabelecer um programa de revisão de benefícios e processos, na verdade, e a reavaliação de processos que já estão sob suspeita de alguns dos órgãos de controle. Então, ela estabelece ali um programa, um pagamento por produtividade extra para peritos e técnicos que fizerem a reavaliação dos processos. Nós estamos falando aí de um estoque de cerca de 4 milhões de processos que devem ser reavaliados porque estão sob algum tipo de suspeita.
Uhum.
Então, eu acho um aspecto bastante interessante, porque a gente está trabalhando com mérito, né? Com incentivo à produtividade no serviço público, que é algo um tanto inovador. E algo grave também, porque nós estamos falando de um estoque de processos que podem ser fraudulentos ou não. E se forem, nós estamos nos referindo a um dano muito grande, uhum, ao erário, ao sistema, à sustentabilidade do sistema. Portanto, o espírito da medida é muito bom. É claro que a gente vai analisar pormenorizadamente, ponto a ponto, para chegar num bom termo com os outros parlamentares que têm experiência no assunto, que, sim, apresentaram diversas emendas, chegar num texto final bastante razoável, viável, e que atinge o objetivo, que é o combate à fraude.
E qual é o maior desafio, deputado Paulo Eduardo Martins, para impedir essas fraudes, que a gente vê notícias diariamente a respeito do assunto?
Os técnicos do INSS, que são especialistas, conhecem na área, ajudaram na formatação do MP.
Uhum.
Eu tenho conversado bastante com eles para entender, né, porque é um assunto de alta complexidade e que quem está na linha de frente é quem conhece bastante.
Uhum.
Né? E aí você tem um conflito entre o combate à fraude e a dificuldade em obter em colocar o acesso ao benefício,
sim,
da população. Né? Então esse acho que é o principal ponto, que é combater a fraude, ser eficaz nisso, mas não criar barreiras para o acesso das pessoas aos benefícios que elas querem atingir, querem obter.
Agora, a proposta, deputado, ela pega tanto a pequena quanto a grande fraude, ou seja, porque, né, enfim, a gente sabe que existem as pequenas fraudes, mas é que chega na imprensa, evidentemente, são aquelas como, né, a famosa Georgina, né, que foi uma das, sim, principais histórias sobre fraude na Previdência, foi uma fraude milionária, gigantesca, que atingiu a Previdência. Essa medida provisória, na sua avaliação, ela consegue pegar tanto os grãos de areia quanto os camelos na peneira?
Consegue, sim. Até porque tem uma natureza bastante interessante nessa questão de fraude do INSS, pelo que eu estou estudando. Ela não existe um único caso em que o sujeito consegue aplicar um golpe gigantesco. Ele desenvolve um mecanismo, uma sistemática, e ele repete inúmeras, milhares de vezes, e aí você chega num caso grande como esse da Georgina, né? Então são pequenas brechas legais, procedimentais, que repetidas, são aproveitadas pelos golpistas, e repetidas vezes você chega num número vultuoso. Então, o espírito da medida, ele atinge, sim, as pequenas, que são aplicadas poucas vezes, e as grandes, que são a repetição dessas pequenas.
Agora, deputado, há muitos pontos polêmicos nessa MP, e um deles diz respeito à questão do BPC. Inclusive, quando se fala em BPC, né, sempre se gera polêmica. A questão do BPC, o requerente do BPC, seja as pessoas com deficiência e os idosos, pelo que está na proposta original, eles são eles devem abrir mão do sigilo bancário para poder o governo ter acesso à movimentação financeira dessas pessoas, para que seja comprovadamente dado o BPC a quem não tem outra fonte de renda. O problema é que isso, quer dizer, gera uma outra questão. O sigilo bancário é uma coisa garantida pela própria Constituição Federal. E aí fica essa dúvida. Como é que o senhor se posiciona a esse respeito? Qual a expectativa do senhor em relação a essa parte na discussão dessa proposta?
Esse é um dos pontos a qual me referi quando disse que a gente tem que combater as fraudes sem causar dificuldades àqueles que tendem a obter o benefício, buscam o direito de obter os benefícios, né? Essa questão é bastante delicada. Eu não quero adiantar uma posição, porque a gente vai começar as audiências públicas hoje, né? Para elaboração do relatório, mas como a minha posição, vamos dizer, ideológica a respeito dos poderes do Estado, me causa certo incômodo essa história de abrir mão do sigilo para obter um benefício.
Agora, deputado Paulo Eduardo Martins, quais as propostas que vão ser apresentadas durante a audiência pública? Tem alguma que merece destaque que o senhor poderia aí adiantar para a gente?
Nas audiências, a gente vai ouvir aquilo que foram solicitadas pelos parlamentares, né? Hoje nós vamos ouvir representantes da CONTAG, entidades de trabalhadores, aposentados, enfim. Há mais de 500 emendas que foram apresentadas nesta medida provisória. E a gente está em análise. Há muita, para todo gosto, né? A respeito de prazo, a emenda supressiva sobre, inclusive essa questão do sigilo, que tende a ser, muitos parlamentares estão incomodados com isso, eles querem retirar isso da proposta. Enfim, a gente vai discutir para chegar num texto razoável.
Naturalmente, esse debate todo pode ajudar aí na elaboração do parecer final que o senhor deve apresentar, né? A medida.
Esse é o objetivo, né? A audiência pública, ela não pode ser um teatro formal apenas, que para ganhar tempo ou para cumprir requisitos, enfim, né? tem que somar, como é um assunto muito delicado, que mexe com a vida das pessoas, realmente, a gente quer que as audiências sejam produtivas, e eu não elaborei o relatório ainda, eu estou ouvindo todo mundo, porque não tenho é um tema um tanto estranho para mim, então é preciso estudo, é preciso cautela, é preciso respeito com quem está na linha de frente dessa área há muito tempo, como são essas entidades, em boa parte delas. Então nós vamos ouvir e as audiências vão somar para isso, com certeza.
Agora, deputado, o texto ele faz a redefinição aí de médico previdenciário para perito médico federal. Isso faz alguma diferença na atuação desse profissional? Qual que é a ideia aí desses profissionais de sair dessa condição de médico previdenciário para o médico federal? Ou seja, ele estaria aí atendendo não só a Previdência, mas como a outras finalidades que têm a ver com a questão da perícia médica dentro do âmbito do governo federal? Qual que é a ideia dessa mudança aí?
Me parece que o objetivo do governo é exatamente criar uma especialidade, né, de dar uma previsibilidade de carreira a esses profissionais, né, porque também é uma reivindicação deles. Eu, inclusive, vou me reunir com eles para ouvi-los a respeito, né? Não é possível a gente fazer com todo mundo nas audiências públicas, porque como a medida provisória ela tem um tempo para vencimento, você não consegue fazer tantas audiências públicas que seriam talvez necessárias, né? Então eu estou ouvindo individualmente e algumas organizações, representantes, enfim, e também vou ouvir para entender melhor este ponto relativo aos médicos peritos.
Uhum. Agora, o senhor disse que ainda não fez o seu relatório. A previsão, quando o relatório final será apresentado, deputado Paulo Eduardo?
A gente tem a previsão de apresentar o relatório em 7 de maio.
7 de maio. Agora,
7 de maio logo depois do feriado.
É, tá perto, né?
Está perto.
Tem uma...
A medida ela tem um prazo de vencimento, uhum, né?
Sim.
Então, ela vence no dia 3 de junho. Então, é preciso apresentar o quanto antes para que a gente tenha margem para trabalhar isso em plenário depois.
Uhum. Agora, há uma certa assim, expectativa, um temor da população, né, de que possa perder seus benefícios, ter seus benefícios suspensos enquanto essa medida provisória é discutida. E aí, o que se pode dizer para essa população que recebe o seu benefício? Isso pode acontecer, essa suspensão dos benefícios que hoje são pagos?
Não, nesse momento não vai acontecer isso. É claro que há uma previsão no texto de suspensão de benefícios que foi considerado com grave irregularidade, mas o beneficiário vai ser notificado, tem prazo para
apresentar defesa, né?
Isso, nada sumário, longe disso. Inclusive, a questão de prazo é um dos pontos bastante polêmicos da medida, né? Porque ela estabelece ali 10 dias para a pessoa, depois de notificada, apresentar sua defesa. Muitos parlamentares querem que seja 30, que 10 dias é pouco. Enfim, é o que nós vamos discutir, tem que ouvir o pessoal do INSS para ver os mecanismos tecnológicos disso, se é necessário mais prazo, se não é, de forma muito razoável.
Perfeito.
Mas ninguém vai perder benefício de forma sumária, não. Okay.
Deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, conversando com a gente, ele que é relator da medida provisória na comissão mista, que discute a medida provisória que trata aí das fraudes da Previdência. A tentativa é uma medida provisória para poder buscar combater as fraudes na Previdência. Deputado Paulo Eduardo Martins, muito obrigado pela participação aqui no painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor, obrigado aí e um bom trabalho, boa audiência hoje também, daqui a pouquinho lá na comissão mista.
Obrigado, bom trabalho a todos.
Obrigado, bom dia.